Vamos conversar com o Vitor Pagani, supervisor do Escritório Regional do DIESE. Oi, Vitor, bom dia.
Oi, Marilu, bom dia.
Vitor, vamos falar aí da reforma trabalhista, né, que é o nosso tema agora, para a gente aprofundar. Hoje eu quero que você fale, Vitor, sobre as alterações na rescisão dos contratos de trabalho. O que que muda, Vitor?
Então, o que que estabelece a lei, né? Eu vou começar destacando alguns pontos e depois, se der tempo, eu detalho outras alterações que também têm relação com esse assunto.
Então, vamos lá.
Vamos lá. Primeiro ponto, né? Ela elimina a obrigatoriedade das rescisões dos contratos de trabalho com mais de um ano serem realizadas no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Então, até então, a rescisão do trabalhador que tem mais de um ano de emprego, ele deve ser feita no sindicato ou no Ministério. Agora, isso não será mais obrigatório, né? Qual que é o problema? Com isso, o trabalhador ele vai perder a proteção do sindicato na hora da rescisão. Então, ele pode ficar sem assistência do sindicato para conferir se os cálculos das verbas rescisórias estão certos, se tá pra, não está faltando nada, se está tudo de acordo com a lei, se está tudo de acordo com a convenção, o acordo coletivo. Então, esse seria um prejuízo, né, para o trabalhador. Segundo ponto é que estabelece a quitação total de débitos trabalhistas nos chamados PDVs, que são aqueles planos de demissão voluntária, ou PDIs, que são os planos de demissão incentivada, quando previstos na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Então, essa é uma questão que é controversa no judiciário hoje. E a nova lei pode prejudicar o trabalhador, principalmente naqueles casos em que o trabalhador ele é convidado a aderir o plano. Então, naqueles casos em que, de certa forma, ele é coagido a aderir aos tais planos de demissão. Porque, num caso desses, com a simples inclusão de uma cláusula de PDV no acordo coletivo, o trabalhador não vai mais poder reivindicar nenhum valor na Justiça do Trabalho, né? Um terceiro ponto, que talvez seja o mais grave, a lei cria um termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. O que que é isso? É a possibilidade do empregador e o empregado firmarem um documento dando quitação geral de todas as verbas trabalhistas referentes a um ano. A única exigência é que o documento seja firmado perante o sindicato da categoria. Mas uma vez assinado esse documento, os trabalhadores também não vão mais poder reivindicar nenhum valor na Justiça do Trabalho. Por que que isso pode ser bastante complicado, né? Principalmente porque a gente sabe que no Brasil não são poucas as empresas que descumprem os direitos dos trabalhadores. E descumprem os direitos de forma sistemática, de forma recorrente, às vezes de forma até intencional e prevista, né? Eles apostam que é melhor descumprir o direito do que cumprir. E a gente sabe também que a fiscalização do Ministério do Trabalho é insuficiente, né? É precária, faltam servidores, faltam fiscais, faltam auditores. Então, esse termo de quitação anual de obrigação trabalhista pode acabar virando uma forma de legalização da fraude. Então, é isso que o Ministério Público do Trabalho tem destacado, as centrais sindicais também têm denunciado, né? Isso, ainda mais numa conjuntura como a atual, né, uma crise econômica muito forte, quando os trabalhadores estão com medo de demissão, se sentem ameaçados e ficam mais fragilizados, abre uma brecha para que eles, se sentindo chantageados pela empresa, abram mão dos próprios direitos, né? Como é que a gente está de tempo, Marilu?
Então, pode. A gente já tem aqui uns minutinhos, né? Pode ir concluindo, tá, fazendo a sua, né, o seu
então
fechamento.
Vamos falar de um outro ponto aqui, sim, é que são muitos pontos.
A gente não precisa dar todos os pontos, né? Tá. A gente vai vendo, assim, inclusive o primeiro que você falou dessa questão da rescisão do contrato, que não precisa mais, né, a presença do sindicato e tal, e eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Rafael Marques, né, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e ele falou que o número de erros, né, que constavam ali, que constam geralmente na rescisão, é enorme, chega a 60%, quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, esses erros vão passar.
A empresa faz o cálculo, na hora que o sindicato vai conferir, tem uma diferença. E os sindicatos, em geral, eles têm funcionários, profissionais qualificados, preparados para fazer esse tipo de conferência. Né? Então, o percentual realmente é muito alto de casos que chega e quando o sindicato confere, está faltando algum valor a ser pago ao trabalhador. Eu vou só citar mais um ponto aqui para concluir.
Sim.
É que essa nova lei, ela também facilita a demissão coletiva. Então, ela estabelece que não há mais necessidade de negociação prévia com os sindicatos para as empresas realizarem demissões coletivas. E aí, isso é bastante contraditório, né? Porque a lei, quando ela foi apresentada, uma das justificativas é que o objetivo era valorizar a negociação. Mas aí chega num momento dos mais dramáticos ali, né? Numa hora que o conflito de trabalho está acirrado e ela desobriga a empresa a negociar com o sindicato. Sem falar que, ignorando completamente qualquer preocupação com responsabilidade social das empresas ou com o impacto, né, que essas demissões coletivas têm na economia local, na sociedade, na comunidade. Enfim, a lei diz que ela transforma a CLT, que era a consolidação das leis do trabalho, proteger os trabalhadores, numa verdadeira consolidação das leis do capital. Protege apenas as empresas e os empresários, Marilu.
Então, de CLT passa para CLC.
CLC, isso mesmo.
Bom, então tá certo, Vitor. Depois a gente pode até comentar sobre esse plano aí de demissões voluntárias, né, que o Temer está lançando. Acho que nos próximos dias a gente pode também falar sobre isso. É gravíssima a situação também dos servidores públicos, né?
Verdade.
Tá bom. Vitor, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Tá, um abraço. Eu te agradeço.
Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Vitor Pagani, supervisor do Escritório Regional do DIESE.